Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
É isso, vamos que vamos, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aqui no mundo do esporte a motor para você, conteúdo do site f1mania.net, vem que vem com a gente também, aproveita, acessa nosso site, baixa nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais aí, tenho certeza que você vai encontrar um montão de coisa muito bacana, tá certo? E por aqui, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um ponto aqui, Garcia, e hoje no primeiro bloco a gente vai falar aí sobre a aerodinâmica de 2026, porque a Fórmula 1 tá reavaliando, né, a atual aerodinâmica aí, o efeito solo retornou em 2022, vários problemas surgiram e a F1 agora reavalia então, né, quais regras estarão em vigor em 2026, Garcia. No segundo bloco, o Wolff, né, Toto Wolff, aí, chefe da Mercedes, acredita mesmo, Garcia, que só em 2026, né, só aí com as novas regras, é que a gente vai ter alguma mudança no grid da Fórmula 1. Para fechar as rapidinhas, aí tem aqui Leclerc, tem também a Red Bull, né, considerando vender aí a sua equipe júnior, a RB, né, e para fechar, a Band voltou à vice-liderança aí da audiência com o GP do Japão, madrugada dentro aí, Garcia.
Perfeito, é sobre isso então que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Pois bem, então, né, pra gente começar essa edição do nosso F1 Mania em ponto dessa quarta-feira, a gente vai falar sobre aerodinâmica ativa. O que é aerodinâmica ativa? Basicamente, estamos falando sobre peças móveis que influam aerodinamicamente. Vamos lá, um exemplo bobo. O DRS. O que é o DRS? DRS, a asa traseira, o piloto vai lá, quando habilitado, ele aperta um botãozinho no carro, a asa traseira abre, diminui o arrasto, o piloto ganha velocidade de reta. Para 2026, a gente sabe, a gente tem algumas mudanças na Fórmula 1 aí, no chassi, né? No motor é a principal delas, né? Que inclusive as regras de 2026, elas nasceram exatamente para que os motores pudessem ser um pouco diferentes, trazer algumas montadoras e tudo mais, mas teremos mudanças no chassi também, e no tamanho, né? Que é na dimensão dos carros, no peso principalmente, né? E essa vem sendo uma grande crítica para as corridas também. E na aerodinâmica, né? O efeito solo deve permanecer, né? O efeito solo ele foi aprovado, mas a Fórmula 1 ainda não conseguiu aquilo que ela esperava, né? Que é carros andando mais próximos para que eles pudessem se atacar. Os carros estão mais próximos do que na última geração, mas ainda não como a Fórmula 1 queria, né? Então, pensa-se na aerodinâmica ativa e a gente está falando de peças que se movam, seja com arrasto do ar ou seja com acionamento manual, mas o preferido, vamos dizer assim, da Fórmula 1 é que essas peças se movam sozinhas com arrasto do ar. Basicamente, ela fecha quando está em curva para dar mais arrasto, mais peso para o carro, e ela se abre quando os pilotos estão em reta para que eles possam ter mais velocidade de reta também. Inclusive, segundo a Fórmula 1, isso compensaria a turbulência do carro da frente e faria com que os carros pudessem andar um pouquinho mais próximos, né? A Fórmula 1 fez os primeiros testes, Gavi, e ela já pretende fazer a primeira revisão nesses planos. Por quê? Inicialmente, a ideia era deixar o DRS e implantar um sistema de aerodinâmica ativa na asa traseira, apenas, né? De forma que o downforce nas curvas aumentasse e nas retas os carros fossem mais rápidos, né? Porém, os primeiros testes mostraram que esse conceito né? Ele resultou em quantidade insuficiente de downforce nas retas e os carros perdiam aderência durante a aceleração. Com isso, né, a Fórmula 1 já pensa em uma asa dianteira que também já deve ser ajustada para aerodinâmica ativa para melhorar o equilíbrio dos carros e resolver os primeiros problemas que foram encontrados nesses testes, Gavi.
Rapaz, é meio revolucionário, né, Garcia?
Sim.
Revolucionário. Então, pelo que eu entendi, a gente teria o DRS, né, que a gente tanto reclama, eu aqui particularmente, você é mais defensor.
Sou.
Mas eu reclamo muito do DRS aqui, apesar de achar que sem ele talvez a gente não assistisse as corridas, né, Garcia? Mas enfim, cara. E aí, então seria o DRS ativo, a mudança principal seria essa. Né, Garcia? O DRS ativo seria isso?
As peças seriam móveis, né? A ideia não é tirar o DRS, né? Como inclusive o Pat Simons fala muito, ele fala assim, o DRS, ele, a gente não vai perder, ele é só um sistema de redução de arrasto, né? O que a gente precisa fazer é reduzir o arrasto para todo mundo, né? Porque os carros de trás, um carro quando tá seguindo outro, ele já perde arrasto naturalmente, né? Mas ele perde força aerodinâmica também, né? Qual que é o problema hoje? O carro, ele perde arrasto quando ele está atrás de outro, mas ele não necessariamente recupera isso rapidamente quando ele está na curva atrás de outro. Então a ideia é fazer peças que sejam ativas, e se ele é ativo, ela meio que trabalha sozinha, né? Sem acionamento do piloto.
Sim.
Né? Para que quando o piloto diminui velocidade e está numa curva, essas peças elas voltam a ter uma pressão aerodinâmica, entendeu? Seja atrás, seja na frente. Mas o DRS em si, ele continua.
Perfeito, perfeito, perfeito. Tô aqui, estava falando que estava imaginando, de repente, umas aletas flexíveis, né, Garcia?
Por aí, por aí.
Alguma coisa que até esse tempo atrás aí deu uma baita discussão ali da Red Bull, né? Lembra dessa discussão das aletas que eram flexíveis, né? Que eram proibidas, e aí primeiro Red Bull, depois Mercedes, mas a gente, né, se a gente pegar isso como uma referência, a gente vê que talvez seja um caminho que dá certo, né? As aletas flexíveis, elas faziam realmente diferença justamente por isso, né? E vou dizer até, hein, Garcia, que talvez tenha vindo daí a ideia da Fórmula 1, será que não? Né?
Não, com toda certeza.
Né?
Na verdade, não é à toa que peças aerodinâmicas móveis elas são proibidas na Fórmula 1. É porque, assim, desde os anos 80, os engenheiros já tentam, de alguma forma, criar alguma coisa nesse sentido. Né?
Sim.
E aí a Fórmula 1 vai... O que a Fórmula 1 faz ao longo dos anos, na verdade, assim, ela vai proibindo você de usar algumas coisas.
Naquele momento,
Naquele momento. E se ela acreditar que aquilo pode ser seguro e que existe uma forma de fazer aquilo de forma equilibrada para todo mundo, depois ela libera, né?
Sim, sim, sim. Recorrente é isso que a gente vê, né? E mais uma vez, ele é isso. Vai trazer uma diferença para os carros e o desafio, né, de projetos também muito grande, né, Garcia? Agora, se a gente pegar aqui o Red Bull e Mercedes, que eu lembro, né, que tinham mais problemas, né? Então já, talvez já tenha essa tecnologia na manga também.
Exatamente. Né? Todo mundo pensando ali. Inclusive em 2026 e tudo mais, então a ideia é mais ou menos essa, mas no simulador esses primeiros testes acabaram apresentando algumas falhas e aí a ideia agora é trazer para trás, levar para frente também para ver se os pilotos conseguem inclusive andar um pouco mais próximos, é uma das coisas que a gente quer bastante inclusive.
Sim,
né?
E a gente vai ter uma redução de potência do motor, né, Garcia, para 2026, aí a gente vai perder algumas peças do motor ali, o conjunto, por exemplo, o ICE, né, o motor de combustão interna, ele vai sair do jogo, o MGH, o H. Então, algumas coisas vão... Não sei, né? Talvez a Fórmula 1 tente recompensar isso de outras formas também, né? Fico pensando assim
também,
que...
Também,
é. Às vezes seja uma compensação, tem, precisa arrumar alguma coisa aí pra gente manter as altas velocidades, etc e tal. Mas a gente já viu também, né? Assim, durante algumas mudanças, as velocidades mudarem, né? Alterarem ao ponto da gente... Ter recordes que ficaram por bastante tempo, né? Que fala, puta, como o cara atingia aquela velocidade, etc. Até, eu acho que até hoje a gente tem uma volta do Barrichello, se eu não me engano, um recorde, um speed trap.
Em Monza, com média velocidade.
É, né?
É isso, exatamente.
Da época do V10, né? Se eu não me engano, era o V10ão, né? Então, é isso, Garcia. Vai mudando, vai tendo que compensar mesmo, né? Agora, interessante a gente ver que a gente pegar e ver que isso já funcionou. Então seria aquilo de novo, né? Fórmula 1 trazendo aí coisas que as equipes colocaram, foram proibidas. Sim. E aí agora para todos, né? Coloca para todos aí. Colocaria para todos, porque isso aí a gente tá falando em uma possível regra, né? Para deixar claro que, enfim, né, Garcia?
Uma regulamentação, né?
Uma possível regulamentação que não foi aprovada, um caminho que a Fórmula 1 está pensando em seguir.
É isso. Falando em próximos anos da Fórmula 1, a gente sempre traz, quando a gente fala de regulamento, a gente sempre traz alguma coisinha a mais para os próximos anos aí. E tem dois lugares aí na Ásia, pleiteando corridas de Fórmula 1, né? Uma dessas cidades é a cidade de Incheon, né? Que fica na África... Não, na África, perdão, na Coreia do Sul. A ideia era Incheon receber a Fórmula 1, segundo o prefeito Yong Yeon-buk, afirmou a um jornal local, né? Ele esteve presente, inclusive, no GP do Japão. Incheon é a terceira maior cidade sul-coreana, né? E ele já enviou uma carta de intenção ao Stefano Domenicali, que é CEO da Fórmula 1. Recentemente, a Fórmula 1 esteve lá na Coreia do Sul, tal, com uma pista que nem era lá essas coisas, né? Tinha uma reta bacana lá, mas nem era lá essas coisas. Mas, segundo ele, a cidade tem uma ótima rede de transporte, tem o aeroporto internacional de Incheon, porto de Incheon, acomodações de luxo, né? E a ideia seria fazer um circuito de rua com um contrato mínimo de 5 anos. E quem também tá de olho em receber a Fórmula 1 é Guangzhou, né? Para quem tá ligado aí no futebol, o pessoal já deve ter ouvido falar do time chinês, o Guangzhou Evergrande, né? E a cidade de Guangzhou também pretende construir um autódromo padrão 1, ou seja, a homologação exigida pela FIA para receber a Fórmula 1. E isso transformaria, inclusive, a China no segundo país asiático a ter duas pistas aptas para receber a Fórmula 1. Só Xangai na China tem esse privilégio hoje, né? A gente vai ter GP da China semana que vem de volta. O investimento previsto é de cerca de 3 bilhões, com B de bola, tá? Cerca de 3 bilhões de dólares. Não tem cronograma ainda para conclusão das obras, mas a ideia é essa, levar a Fórmula 1 para Guangzhou.
Cara, a gente vê várias sedes aí, né? Meio, como que eu posso usar? Meio futurísticas, né, ô Garcia? Porque eu vi essa matéria, fui olhar a cidade e não sei, cara. Eu vejo... E aí eu peguei... Por que eu tô falando isso, né? Esses dias a gente viu a divulgação do novo autódromo da Arábia Saudita, né? Que eles estão construindo. Que coisa sensacional, né, mano? Que coisa sensacional. Não sei se a gente vai ter boa corrida. Aí vai ser outros 500, mas em termos de... E aí imaginar também um outro empreendimento. Então a gente está presenciando, além de uma mudança, né, de uma nova era, a Liberty, ela conseguiu e vai aos poucos, né? É uma nova era de entretenimento também, eu acredito, na Fórmula 1, viu, Garcia? Novas sedes aí, a gente hoje ainda fala sobre as pistas tradicionais, blá, 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 blá. Eu acho que daqui 10 anos ninguém, quando falar isso, vai ser aqueles comentários saudosistas, sabe, Garcia? Do tipo, Pelé, o Pelé joga mais, né? Sabe essas coisas assim que não dá pra saber, né? Coisa de nostálgico. Sim. Porque o caminho da Fórmula E é inevitável isso, cara. Inevitável isso, sabe? Inevitável. Tô pensando, falando nisso, pensando em Spa-Francorchamps. Meu, Spa-Francorchamps, puta, pá, legal pra caramba, lendário. Meu, quantas pessoas vão lá no fim de semana, Garcia? O lugar é escondido no meio do nada lá, velho, sabe? Puta, claro, eu até espero que um dia ainda vá, né, antes que acabe o GP da Bélgica, né, Garcia? Mas são pistas, cara, então Interlagos...
Porque vai
acabar. E vai acabar, né? Por isso que eu usei a Bélgica como exemplo.
Bom ressaltar.
Porque é um dos, né, então você vê que, pô, a gente acabou de vir aí de recorde de público na Austrália, né, Garcia? O Japão também esturricado de gente, Suzuka também não cabe tanta gente assim, mas... Interlagos também não cabe tanta gente assim, não é igual, né? Mas enfim, eu acho que é isso, cara. A gente tá vivenciando uma nova era do entretenimento na Fórmula 1, né? E passando por parte das sedes. Então várias sedes aí, potências tecnológicas que prometem grandes, né, estruturas, aí, grandes resorts automobilísticos, hein? Gostou dessa?
Gostei, resort automobilístico.
Porque realmente os resorts, mano, você vai no resort, pá,
não
você
é
quer morar
areia,
lá,
é
viver
após a vida.
Pé no asfalto. Sensacional, então é isso, cara. Eu acho que não tem volta também, viu, Garcia?
Boa, perfeito. É sobre isso, então, que a gente falou aqui, um pouquinho sobre o futuro próximo da Fórmula 1. E a gente parte, então, para o nosso segundo bloco.
F1 Mania em ponto.
Boa, Toto Wolff é o assunto do nosso segundo bloco aqui na nossa F1 Mania em ponto dessa quarta-feira, Gavi. A gente, pros torcedores da Mercedes, não é essas coisas, né? Porque o pessoal, o torcedor é aquela história, né, Gavi? Você aí, torcedor do Corinthians, eu, torcedor de São Paulo, só pra gente não ficar na Fórmula 1, pra gente não puxar pra nenhum lado, né? A gente sempre fica naquela. Você foi no estádio ontem, eu vou no estádio, inclusive, sábado, né? Ver São Paulo e Fortaleza lá e tal, né? E a gente fica sempre esperando, vai ganhar. São Paulo tá bem? Não tá, mas vai ganhar. Senão não saia de casa, né? Torcedor tem esse negócio. E o torcedor da Mercedes na Fórmula 1 tem isso, né? Não, ó, Mercedes, ah, logo tá aí, logo não sei o quê. Eu que não sou torcedor da Mercedes, fico nessa. Não, daqui a pouco a Mercedes tá aí. Mas Toto Wolff, ele deu um banho de alga fria na galera, viu? Ele disse que em 2026 haverá um grande reinício. A gente tá falando das regras da Fórmula 1 e a gente comentou até um pouco por aqui. E ele falou assim, e aí sim, todas as equipes terão chances de derrotar a Red Bull. Mas, até lá, a gente tem uma temporada e mais 3/4 pela frente. Eu não quero sofrer nesse período, né? Ele falou assim, eu acho que a Ferrari pode chegar mais perto da Red Bull. E talvez a gente possa encostar na Ferrari. A gente tá fazendo de tudo aí pra melhorar o carro, pra desafiar. A gente vai conseguir. Ele falou assim, mais realista mesmo é o segundo lugar. Muito mais realista do que brigar com a Red Bull, tá? Segundo ele disputa com a Red Bull mesmo só em 2026, quando houver esse grande reinício aí, Gavi.
Cara, vou começar pelo fim, hein, Garcia?
Boa.
Primeiro, fale por si próprio, né? Já meteu a Ferrari no bolo aí, né, cara? Já meteu a Ferrari no bolo. Pô, deixa o torcedor da Ferrari sonhar também, hein, Garcia? Ano que vem tem... E deixa o torcedor do... Já que a gente tá falando de torcida, né? Você falou do meu Corinthians, que eu até brinquei que eu tô recuperando o saldo, né, Garcia? Porque meu saldo tá negativo ainda, mas os 4-0 de ontem foi um respiro aí pra recuperar meu saldo.
Ajudou um pouquinho, né?
Não tá fácil a vida do corintiano também. Assim como não tá fácil a vida do Hamilton, do torcedor do Hamilton. Então, veja a minha situação, né, Garcia? E aí o cara vem, já bota a Ferrari, que ano que vem vai ter Hamilton. A gente tem falado aqui se é uma equipe que tem evoluído nessa, né, nessa nova era aí da Fórmula 1.
E tem mesmo.
É a Ferrari, tem mesmo, né? É a Ferrari, não é puxando o saco, não. A Ferrari, assim, cara, não vou dizer que ela tem meio que reagido, né, Garcia? Vai morrendo aí, pá, dá um negócio, assim, sabe, meio que respirando ali por aparelhos, talvez, isso se tratando de disputa com a Red Bull, né, não está perto ainda, eu acho que é um caminho longo, mas primeiro, né, então descarte a Ferrari desse rolo aí, acho que a Ferrari é outra coisa. Agora a Mercedes, a tomada de decisão da Mercedes custou muito caro, né, Garcia? E aí foram duas tomadas. A primeira de ter confiado lá na NASA, né? Garcia, eu já botei na NASA no rolo, assim, simplificando, virando aquelas notícias sensacionalistas, né, cara? Porque nem é isso, mas um conceito que passou ali, né, por engenheiros da NASA e tal, que é o tal do zero pod, né? Então, quando introduziu isso na Fórmula 1, as regras entraram em 2022, né? Mas eram para ter entrado em 2021, vou até lembrar isso, Garcia, a gente teve a pandemia, as regras foram atrasadas, então, cara, sabe o que eu fiquei pensando esses dias? Que a gente fala de um déficit de um ano e meio, né? Porque, assim, quando o carro ficou pronto, ele já estava sendo construído, então aí passou uma temporada e meia, pelo menos um ano e meio, cara, de desenvolvimento, né, quando a Mercedes, pelo menos, tá? Isso tratando do que a gente falava, mas o que eu vou falar agora é diferente. As regras foram postergadas, né, Garcia? Então, o que me faz crer que a Red Bull teve mais tempo para trabalhar num projeto certo, enquanto a Mercedes trabalhou mais tempo num projeto errado. Então, o que aumentaria esse gap aí de talvez para, cara, 2 anos e meio, 3 anos, seria uma coisa absurda se tratando de Fórmula 1. Claro, uma coisa é projeto, uma coisa é os engenheiros ali trabalhando, uma coisa é o carro na pista, né, sem dúvida nenhuma, mas se as regras foram atrasadas, o carro já estava ali sendo trabalhado, né, Garcia? Os engenheiros não trabalharam no carro durante o ano de 2021, por exemplo? Duvido, né? Então, dá para aumentar esse gap aí, claro que em proporções menores, de novo, né, do que o carro na pista, mas eu acho que o gap é maior. Então, o buraco, e aí talvez explique até porque a Mercedes também não virou o conceito, né, Garcia? Tipo, jogar dinheiro fora. O que adianta agora a gente mudar completamente um negócio que a gente tá trabalhando aí né? Vou colocar 2 anos para não ficar nem 3, nem 1,5. 2 anos, Garcia. A gente está trabalhando nesse projeto. Se a gente mudar agora, não vai ter como, né? Então, talvez tenha mesmo jogado a toalha lá atrás, já pensando em 2026. É que também, a gente até falou isso aqui, uma equipe do tamanho da Mercedes, com os patrocínios que tem, desculpa, ela nem pode chegar e falar, olha, igual o Stenner fez com a Haas, né? Ó, jogamos a toalha, em 2026 a gente conversa de novo. Mas talvez isso já era de conhecimento, pelo menos ali da alta cúpula da Mercedes, né, de quem está à frente das direções, de que não teria condições de reverter esse quadro depois de que apostou num projeto totalmente errado, né? Então, jogar dinheiro fora para quê? Vamos alterar alguma coisa para se manter no topo, né, ali entre as primeiras, né, no melhor dos cenários, o Toto Wolff sendo super otimista perante o que a gente está vendo agora, segunda posição, tá longe da Mercedes nesse momento, né, também, se é a segunda força, mas eu acho que é isso, a gente começa a conseguir, não sei se, né, não dá para cravar isso, mas a gente vai ligando as coisas, obviamente, e vai vendo isso, a Mercedes se viu numa situação que não podia virar o jogo, e também jogar dinheiro fora para quê, sendo que vai ter uma chance de novo em 2026, né, agora... Terminando positivamente aí pro torcedor, é isso, a gente vai ter de novo essa chance, o que a Red Bull fez agora em 2022, a gente acabou de falar sobre isso, né, sobre a introdução talvez de alertas ali móveis, de um sistema de ativo, né, de aerodinâmico, isso mudaria completamente o grid da Fórmula 1 de novo, né, poderia uma Aston Martin assumir a P1, poderia a Mercedes, poderia manter a Red Bull, como poderia uma Ferrari, a gente apostar numa equipe do fim do grid é mais difícil, mas poderia também, a gente já viu, né, nem que por um ano, por exemplo, tudo bem que são situações diferentes, tem todo um outro contexto, mas a Brown é um exemplo também, né, de que quando virou as regras, então é isso, a esperança agora é minimizar os danos nessas temporadas que tem em 2026, sim, aí, né, trabalhar nesse projeto, assim que tiver os regulamentos para poder acertar, dessa vez tem que acertar, né, Garcia, acertar, porque diferente de 2022, a gente tinha esse, né, olha, 2026 vai mudar de novo, agora 2026, óbvio que vão ter correções da regra, mas a gente não tem nenhuma nova era à vista, né, então dá para imaginar aí pelo menos uns 10, 15 anos, sei lá, eu fico imaginando isso, né, com esses novos motores, então de fato a nova era começa em 2026, vai ser.
É isso, enquanto isso, Toto Wolff diz que o resultado, diz que o Grande Prêmio do Japão teve um resultado final muito ruim, ele falou tanto na sessão de classificação quanto na corrida, mas para nós esse GP foi um teste, disse ele. Ele falou que a Mercedes mudou completamente a abordagem do carro, gostou do desempenho, disse que Suzuka foi uma das piores pistas da Mercedes no ano passado, ele falou, mas a gente até que ficou perto dos líderes na sessão de classificação, né? Fomos competitivos no segundo e terceiro stints, né? Ele falou assim, o problema mesmo nosso foi o primeiro stint, que foi terrível no Grande Prêmio do Japão, mas a gente aprendeu bastante, só que a gente perdeu, claro, pontos preciosos. E aí ele falou, a gente fez alguns testes no carro do Hamilton e a degradação dos pneus dianteiros foi bem pior do que a gente esperava, né? E até por isso ele optou por deixar o Russell passar, já justificando aquilo que a gente falou aqui. Ele falou assim, é importante lembrar, Grande Prêmio do Japão foi um treino para nós, não uma briga por pódio, né? E a gente só queria entender o motivo da baixa performance e o desgaste excessivo de pneus foi a principal causa. Você vê que, na verdade, assim, traduzindo e resumindo bastante aqui, Mercedes meio que jogou a toalha para essa temporada 2024 também. Se for tentar brigar por pódio, conseguir alguma coisa, talvez 2025. Embora eu não vou cravar isso ainda, eu tô esperando a temporada europeia, tá?
pode ter uma reviravolta, há uma chance ainda, de fato, né, Garcia? A gente pode ter uma reviravolta aí sim da Mercedes pra brigar lá mais com a Ferrari, né, cara? Não sei, né? Sei lá, é difícil a gente também, nessa situação, por que que eu ia dizer, Garcia, que a Red Bull, cara, que esses dias eu vi o Newey dizendo, né, que o RB20 é uma versão, RB20 é uma versão extrema do projeto do RB19, né? Que me trouxe à tona, assim, que talvez a Red Bull sabe, cara, que a mudança de regra é o mais importante agora, né? Então a gente já tá trabalhando ali numa... Ela domina 2026, é o que eu falei, a gente vai entrar de fato numa nova era e aí sei lá quantos anos, né? Com pequenos ajustes, óbvio, mas muitos anos, então... E a Red Bull tem uma missão muito difícil, ela vai incorporar um novo motor, etc e tal, né, Garcia? Então, Talvez os esforços estejam relacionados a isso, cara. É, você tem uma vantagem muito grande ali no campeonato de construtores. A Red Bull sobrou muito nos últimos anos, né? Mesmo com o ano passado só com o Verstappen, esse ano parece que é diferente, porque o Pérez está na jogada também, né? Então a tendência é que sobre mais ainda, pelo menos nesse começo de temporada foi isso. E você então muda o seu foco, Garcia, para você, olha, vamos aumentar aqui, mas a vantagem aqui é tão grande que tudo bem, a gente tem um ano e meio, né, um ano e meio não, temos mais 20 corridas, 44 corridas, né, até uma nova era da Fórmula 1, né, então talvez isso seja um cálculo controlado. O que eu quero dizer, Garcia, que acho que a Red Bull deu uma tirada de mão, cara, pensando já, né, nessa nova era da Fórmula 1, e eu vejo isso acontecendo já, acho que esse caminho seria até um caminho mais sábio, né, você já começar, ainda para a Red Bull que vai ter tudo bem que para todo mundo, né, o motor é novo, não vai mudar o tamanho, então todo mundo vai ter que fazer adaptações, etc e tal, mas a Red Bull vem com uma parceira nova, talvez tenha um trabalho extra e faria sentido ela focar já nessas novas regras, né, então aí sobraria um pouco, talvez essa vantagem agora, né, diminua, mas não acho que seja alguma coisa também de superar até a mudança de regras, viu, Garcia?
Boa, perfeito, é isso. Bom, falamos um pouquinho de Toto Wolff, da Mercedes por aqui, e a gente parte para o nosso terceiro bloco.
F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira, Gavi. Já que a gente falou da Ferrari, vamos dar aquele pitaquinho na Ferrari também, né? O Leclerc elogiou bastante a Ferrari depois do Grande Prêmio do Japão, viu? Mesmo não tendo perdido posição no pódio e tudo mais, ele falou assim, olha, desde que eu cheguei à Ferrari, a gente sempre teve a tendência de ser muito rápido na classificação, mas a gente tinha muita dificuldade na gestão de pneus durante a corrida. Mas até agora, nesse início de temporada... Este início de temporada, na verdade, foi o mais positivo que eu vi em termos de gestão de pneus e facilidade para guiar o carro, né? Ele falou assim, não é só como se a gente estivesse fazendo alguma coisa muito diferente, é um carro que está num lugar melhor e gerencia melhor os pneus, elogiou bastante o Leclerc, que é uma coisa que a gente acaba vendo bastante, inclusive na curva de desempenho da Ferrari durante as corridas, né, Gavi?
Sim, sim, Garcia. Um problema crônico da Ferrari, né? É óbvio, eu acho que o Leclerc tem muito mérito também, sempre foi muito rápido, a qualificação é um negócio impressionante para o Leclerc, mas ali é um pouco do que acontecia com o Leclerc, com a Ferrari, era culpa, né? Tô dizendo era porque parece que realmente nesse ano o negócio é diferente, né? Não o suficiente ainda, né, etc, para brigar pela vitória, mas ela vai se destacando. A gente chegou a falar no parque fechado no último domingo, depois do GP do Japão, que talvez a gente tenha uma né, três blocos, né, Garcia?
Uhum.
Ali a Red Bull, e aí a Ferrari, e aí depois o resto. Antes era meio que Red Bull e depois o resto, né? A Ferrari vai se colocando ali também meio que sem adversários, não consegue também disputar a vitória com a Red Bull ainda, mas também não sofre ali desafio, né? Não é desafiada por McLaren, Aston Martin e a própria Mercedes. Agora, o que precisa, na verdade, da Ferrari, Garcia, para mim, acho que para poder bater de frente com a Red Bull, além, óbvio, da evolução da equipe e tal, é a gente ter constância dos pilotos, por exemplo. Né, o que foi que tem acontecido, né, nessa temporada, mas não acontecia na temporada passada. Então, acho que com a evolução aí da Ferrari depende muito também da evolução dos pilotos. E aí a gente tem uma situação de pilotos onde o Carlos Sainz deixa a equipe, né? Então tá ali num rendimento, a gente até brincou, meio que naquela melhora antes de morrer, né, Garcia? Dá aquela melhorada, ele tá procurando espaço, vamos ver se ele vai achar esse espaço. E por outro lado, o Leclerc pressionado. Mas se a Ferrari conseguir acertar isso dentro ela fica como a segunda força, assim, disparadamente destacada, Garcia. Então, essa evolução aí dos pneus da Ferrari, esse rendimento que a gente tem visto, né? A Ferrari conseguir administrar melhor os pneus, né, depende também muito agora aí da boa fase dos pilotos. Tendo isso, a Ferrari tá garantidíssima nessa P2, Garcia.
Boa, perfeito. E, Gavi, a gente tem falado já há uns 2 anos também da situação da AlphaTauri, né? que virou agora Visa Cash App RB, ou como a gente chama aqui de RB, até porque o nome Racing Bulls não existe, né?
Não existe.
Mas é importante isso, né? Tem seu futuro em dúvida ainda, tá? Os rumores sobre venda ainda existem. E o Helmut Marko aí abordou esse assunto recentemente e tal, foi perguntado, deu uma sabonetada, inclusive, né? É, mas numa postura mais cautelosa, porque antes ele negava completamente a possibilidade de venda. E ele andou até falando que há interessados, mas que a decisão final é sempre dos acionistas, levando em consideração o alto valor envolvido também na venda de uma equipe de Fórmula 1, né? É, então, assim, inclusive no ano passado a própria Red Bull teria rejeitado uma oferta significativa da Andretti, né? É, então, conversas podem existir a qualquer momento e quem sabe essa segunda equipe aqui já, falar, ser bem honesto, não, sem querer ser muito duro aqui, mas ao mesmo tempo sendo honesto, já não tem cumprido tanto o seu propósito assim para a Red Bull também, né?
Não tem, né, Garcia? Não tem. E aí a gente, claro, pensando no, nas equipes do grid, a gente queria ver, né, 11 equipes, 22 carros e tal. Mas essa troca, vamos dizer que vem daí para Andretti, porque se Andretti também quer e quer muito, os caras estão bloqueando, se aparecer umas oportunidades assim, não pode deixar passar, né?
Verdade.
Verdade é essa também, já vou aproveitar para cutucar Andretti, os caras, não, nós temos dinheiro e temos tudo e temos, pá, ah, mas, né, não sei, eles querem...
Tem dinheiro, compra, pô.
É que, né? Enfim, vai estrutura, vai um monte de coisa, etc e tal, mas Andretti, cara, Andretti vai operar nos Estados Unidos? Né? Eu imagino que quando ela pensa em fazer uma operação, ela pensa em ter que operar lá na Europa, né? Pela logística do campeonato, né, Garcia? Pela facilidade, né? A gente sabe que é muito mais fácil isso, a gente, às vezes, ali na própria Europa, ali, o pessoal muda pra Inglaterra, ali, porque é o grande, né, point, né, então, seria uma troca, tipo, sai RB, entra Andretti com um GM, etc e tal. Foi o mesmo lance do sprint, né, Garcia? Os caras, não, vamos com o grid invertido, você é puta, não. Então vai assim, melhor, não é o que a gente queria, mas tá melhor, né? Seria interessante, porque é o que você disse, a RB já também não vai cumprir a função dela. Hoje a gente tem o Tsunoda ali e o Ricardo, né, cara, o Tsunoda, sei que você critica muito ele, aliás, todo mundo, eu ainda acho que, sei, é um cara que, pelo que tem na mão ali, né, não, mas também não é nenhuma... Mas enfim, não é uma equipe que faria a diferença. Então, vamos ver, né? Se o desenrolar disso não é a primeira vez que a gente tem esse assunto. Daí agora a gente tem aí uma... Né, a Andretti, ao que parece, doida para entrar na Fórmula 1. E não vai ser permitido mais a entrada, né, da forma que ela queria. Então teria que entrar por esse meio.
Exatamente.
Seria uma última chance também. Um último respiro aí antes de 2026.
Perfeito. E no Grande Prêmio do Japão, a Band voltou a aproveitar alguns bons números de audiência, pelo menos por horário, pelo menos um bom posicionamento, vamos dizer assim, né? Com a vitória do Verstappen, a Band sustentou uma vice-liderança na audiência em São Paulo entre 2 e 3 da manhã e 4 horas, seria largada e bandeira quadriculada. A Band registrou 1,3 ponto de média, né? SBT teve 1,2 na terceira posição e a Globo, como sempre, ou quase sempre, absoluta, aí teve 4 pontos de média, né? Segundo as pesquisas aí da Kantar Ibope, 20% dos televisores estavam ligados na região metropolitana aí de São Paulo e 6%, 6,5% aí estava sintonizado na corrida, né, no Grande Prêmio do Japão. Né? Geralmente, Gavi, durante o período, a Band transmite o Cine Privé, né? E a média de audiência do Cine Privé é 1 ponto. Né? A Fórmula 1 rendeu ali 1,3, 1,3. A turma do Cine Privé deve ter ficado um pouco chateada, né?
Ou será que assistiram Fórmula assim... 1, Garcia? Vai saber.
Mas a Band aí conseguiu 0,3 ponto percentual a mais, Gavi.
Cara, e assim, pouco, né? Não vou nem comentar, porque...
Pouco.
Mas é impressionante que a Globo... O que tava passando? Você sabe o que tava passando na Globo, Garcia?
Cara, eu... É filme, né? A Globo passa filme, seriaria, assim, honestamente, tá, gente? Eu vou falar uma coisa da Globo, que se você ficar acordado de sábado pra domingo, aquele dia que você tá de bode em casa e colocar na Globo, vai passar uns filmes bem bons.
Só que aqueles filmes que... Dá pra ficar de boa, né, Garcia?
É, dá pra ficar... Só que aqueles filmes que ninguém conhece. É um filme que depois de um tempo você vai falar assim, você vai chegar no amigo e vai falar assim, meu, peguei um filme na Globo sábado, nunca tinha ouvido falar, o filme é bom.
Eles Corujão, tem Corujão ainda, Garcia?
É, o Corujão, né? Corujão. É isso, Super Cine e Corujão, que passa ali depois do Serginho Groisman, né? E, gente, sem sacanagem, é a Globo escolhendo uns filmes que você nunca ouviu falar, mas filme bom, né?
Não, e a Globo, cara,
então, provavelmente alguma coisa
horas.
Nessa linha. 4 horas, aí lá pra 5 da manhã começa, passa um desenho, depois eu sei que começa as missas,
casa,
né?
Aí é chato,
aí já é domingo, aí é missa, né? Eu falo isso que minha mãe mesmo não perde a missa do Padre Marcelo, né?
É a missa,
e
a
passa
missa.
Ali logo depois, 6:30 da manhã, 6 da manhã, sei lá, alguma coisa assim, né? E então o lance da Globo é esse, e aí... E queira ou não, aí a gente não pode deixar de fazer essa comparação, né?
Todos os aplausos pra Band, né, Garcia? Porque tá levantando essa bandeira do automobilismo, a gente tem algumas ressalvas, etc e tal, mas do esporte, tá tentando de bater de frente, etc e tal, mas assim, eu não sei por quê, porque obviamente eu tava assistindo a Band, né, no GP do Japão, né, Garcia, mas é isso, cara, qualquer coisa que tenha na Globo bate, né, cara, qualquer coisa.
Bate.
Qualquer coisa, você ainda falou do filme ainda, né, enfim, né, é mais unanimidade.
Mas quando eu vou falar de número baixo,
Gavi,
eu vou usar a Band como concorrente da própria Band aqui, vamos ficar no universo, né. Eu acho muito pouco você fazer só 0,3 ponto a mais do que o Cine Privé, né? Que para a Band, inclusive, deve ser muito mais barato de se manter, né? Que você vai lá comprar meia dúzia de enlatado, não é nem pornô, né? É filme sensual, sei lá.
Como erótico,
é que chama aquilo?
Né?
Erótico, sei lá, né? Mas assim, deve ser muito barato para a Band comprar aquilo. A Fórmula 1 é muito cara, né? Tem os profissionais envolvidos, tudo mais, de produção, de narração, comentário e tal, pra você fazer só 0,3 a mais, né? Então, tem alguma coisa aí que não tá legal, né?
A culpa é do público, Garcia, será, né, cara? Não tem público.
A culpa pode ser do público, a culpa pode ser da categoria, a culpa pode ser da promoção do canal com a categoria, pode ser muita coisa.
É, né? Acho que eu tento, porque a gente sempre tenta achar um culpado, né, Garcia? A verdade é essa, né? Por que isso, né? Porque realmente...
Que pode até ser mais do que um, inclusive, né?
Pode ser mais, pode culpado. Ser todos eles juntos, né?
É. Pode ser todos eles juntos.
Um pouco de cada coisa, né? O que eu sinto mais falta, cara, que eu acho que a gente... Ou, por exemplo, eu acho que é oportuno falar, sabe por quê? Porque a gente falou aqui de um novo caminho da Fórmula 1 lá no começo do programa, que a Fórmula 1 vai seguindo um caminho de entretenimento e etc e tal, e vai mudando, e que talvez daqui 10 anos várias corridas aí nostálgicas estejam fora por causa de grandes resorts automobilísticos, né, Garcia?
Uhum.
Eu acho que, assim, com todo o respeito, cara, e admiração pelos profissionais que eu tenho ali, cada um dentro da sua época, do seu meio, do seu esporte também, eu acho que a Band não representa isso, Garcia, sabe, cara? A gente tem a transmissão da Band hoje, eu não acho que ela seja uma transmissão que... A gente já viu tanta coisa e, por mim, sabe, assim, passa, mas eu acho que o público, por exemplo, que chegou na Fórmula 1 lá do Netflix... Né, galera que veio do Netflix, um grande público, inclusive, né? Eu não sei se esse público, ele se sente representado, sabe? Se a narração, ela representa esse avanço que a Fórmula 1 tem, né? Então, talvez, é o que você falou, e aí tem o lance da promoção, tem o lance da, né, da autoadesão à Globo, tem várias coisas envolvidas, mas eu acho que são, de novo, um pouquinho de cada coisa que gera esse 1.3 aí, 0.3 a mais que o Cine Privé só... Num GP do Japão, cara, tudo bem, Max Verstappen, etc e tal, né, mas não dá pra...
Olha, Gavi,
que é um fator também, né,
Garcia?
É um fator também.
E tem uma coisa a mais que eu acho que eu queria ressaltar, que eu não sei se o produto vem sendo tão bem tratado assim. Cara, você particularmente nos nossos intramuros aí, você sabe das minhas opiniões.
Claro.
Tá? Eu procuro não externar aqui, porque a gente fica até no receio da pessoa achar que isso está acontecendo de forma respeitosa, mas todo mundo tem lá a sua forma de analisar as coisas, essa é a minha, tá? Eu acho muito legal que a Band dê horas para a Fórmula 1, Muito legal. E importante, inclusive. Tá? Em termos de horas de transmissão, ela vai melhor que a Globo. Claro, ela dá muito mais espaço para a Fórmula 1 que a Globo. Mas será que esse espaço tem a qualidade que a gente queria? O que eu vejo é que hoje o produto não está atendendo nem o nerd de Fórmula 1, aquele cara que quer saber, sei lá, quantos graus o DRS da Red Bull abre, sei lá, tô indo numa linha bem, né, fora, e também não atende o público Drive to Survive, que quer saber, sei lá, se o Leclerc tá brigado com o Sainz, sabe? Porque eu vou te citar um exemplo que é uma coisa que me incomoda profundamente, e de novo, gente, é respeitoso isso, porque eu tenho amigos lá, e talvez, até por serem amigos, talvez eles até ouçam, e se chegar até eles, sinto muito, mas essa é só a minha opinião. A corrida ficou parada 40 minutos sábado, tá? Então teve a largada, teve o acidente do Ricardo e teve 40 minutos de corrida parada. Não dá pra passar 40 minutos falando que a torcida do Japão é apaixonada. Agora olha lá o chapéuzinho do não sei quem, agora olha lá não sei quem. Agora aquilo ali é bonito, olha, putz, mas a torcida japonesa, olha, ela é realmente apaixonada pela Fórmula 1. Não só a gente sabe que a torcida japonesa é apaixonada pela Fórmula 1, como a gente tá na televisão, a gente tá vendo que a torcida japonesa é apaixonada pela Fórmula 1, né? Então você não precisa falar o que a imagem, né, já tá meio que mostrando ali. E se for falar, não precisa falar toda hora. Eu acho até legal falar, mas não precisa falar toda hora, né? Vamos falar da Ferrari, vamos falar de Dança das Cadeiras pro ano que vem, vamos falar, sei lá, do Drugovich, vamos falar coisas que alimentem as pessoas. É uma forma de você prender o interesse do espectador. Se a gente tá falando de 1,3 aqui, é 1,3 de média, né? Eu li muita gente no Twitter, por exemplo, dizendo que dormiu na bandeira vermelha. Será que dormiu só porque a corrida parou ou será que dormiu porque a transmissão não conseguiu segurar o interesse desse cara? Sem dúvida. Porque em corridas chatas, eu tô falando de corridas chatas, tá? Em corridas chatas, o fã da Fórmula 1 fica acordado do começo ao fim.
Sim.
Né? Agora, parou ali, deu bandeira vermelha, parece que falta alguma coisa para apoiar. E tem muita coisa de Fórmula 1 que a gente pode falar numa transmissão dessa. Né? Claro que o cara quer ver carro na pista, né? Mas se o carro não tá na pista, vamos segurar de alguma forma, sabe? Eu fiquei extremamente incomodado. Você sabe que eu falei para você, né? No sábado de manhã eu tive a corrida lá na Granja Viana, 6 horas de corrida. Depois, à tarde, a gente, né? Tem sempre aquela resenha pós-corrida que às vezes estica um Sim. pouquinho, né? E aí depois chegou a noite, até deu uma cochilada antes, mas chegou a noite na hora do GP do Japão. Eu estava extremamente cansado e foi uma luta para eu ficar acordado, tanto que no domingo de manhã eu assisti a corrida de novo, né? Então, algumas coisas ali me incomodam. Eu acho chato, eu fico incomodado até de verdade, não é?
Não, o Garcia, sabe?
Não é mentira, não, mas eu fico incomodado de criticar. Mas assim, a transmissão não me agrada em nada, sabe?
Não, claro, cara, a gente pisa meio que em ovos, assim, porque, pô, também tenho amigos lá, gosto do pessoal. É o que eu disse, cara, puta, bacana demais. E aí talvez a culpa não seja diretamente dos profissionais, né, Garcia, envolvido,
Sim.
né? Mas assim, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui que funciona muito e tá aí na cara de todo mundo, né, Garcia? Pra todo mundo ver. E óbvio que é outra dimensão, tem um outro apelo, etc e tal, mas assim, o BBB, cara, né? A Globo passa só o BBB lá e acabou, Garcia? Morreu? Olha o tanto de produto que a Globo tem, cara, voltado pro BBB, né? Ela tem o... pra todos os gostos, né, cara? Tem quem gosta de barraco, tem quem gosta de mais sério, tem vários produtos. Fora esses produtos que ela tem, que são delas mesmo, que tem lá nos canais dela, etc e tal, ela patrocina outros produtos, outros canais, cara, né, pra dar esse tipo de conteúdo diferenciado. Então, assim, é o que você falou. Por isso que eu disse da falta que não é inclusivo, né, Garcia? Foi um pouco sobre isso. Quando eu tô falando de não ser inclusivo, desculpa aqui quem fala e tudo mais, tá? Mas não é o Sérgio Maurício amanhã começar a falar todes no ar, cara, tá? Não é isso, Garcia. É de fato, cara, você apresentar um conteúdo que seja relevante, né? Então você tem lá o... né? Tem tanta gente boa, cara, ali, né? A gente tem, pô, o estágio da F1, que eu acho que poderia ter um quadro dele. E aí você tem 40 minutos,
Garcia.
O cara
é muito bom.
Muito bom. Tem uma uma amiga minha, uma colega, né, que é a G Ramos, tá começando agora lá também, faz uns quadros de Fórmula 1, que puta, poderia comunicar muito bem com esse público jovem, sabe, cara? Né, sobre, sem menosprezar o trabalho, porque eu sei que é um trabalho técnico e sério também, mas assim, é da geração que vivenciou um pouco isso do Netflix, de poder, talvez ali, né, o que você falou, conversar um pouco da vida pessoal dos pilotos, né, Garcia? Pô, os caras têm perfil de foto, tem perfil... então assim, tudo bem, aqui na nossa mesa é fácil falar, mas de fato é isso, cara, a gente vai vendo, 1.3, cara, a gente tá aqui comentando, então... É isso, aí você tem 40 minutos de interrupção, Garcia, você bota lá duas esquetezinhas lá, uma do estágio, uma de não sei quem, mais um... Cara, você preenche de forma gostosa ali aqueles 40 minutos. Eu também, aqui, foi uma luta, cara. Foi uma luta, eu tomei um café e mesmo assim, e a gente tá transmitindo, tá fazendo e... Né, Garcia?
Eu nem ando podendo tomar muito café, bicho, mas foi o jeito.
Eu também não... Porra, cara, foi esse café, me ferrou a minha vida, velho. Porque aí tomei o café 3 horas da manhã, né? 3 e 15 da manhã, mais ou menos, sei lá que hora que era, por aí. Então... Fui dormir 8 horas, cara. E aí 11 horas a gente tava ao vivo aqui, meio zumbizando, né? Eu falei aqui, depois que eu desci, a gente terminou o sábado, né? Eu desci, aí eu tu acabou, Gabriel, aqui em casa? Não, acabei e tal. Falei, cara, eu não lembro da primeira, as primeiras meia hora, eu não lembro. Não lembro, Garcia, do que eu falei, cara, tá ligado? Espero, pô, até rever lá, espero que eu não tenha falado nada demais, né? Mas, assim, não lembro, cara. Não, tô ficando velho, não lembro. A gente conversou sobre eu e o Vitor, né? Mas eu não lembro. Então, de tão cansado, então... Né, é isso. E acho que isso não tem nada a ver com a Band. A gente tava falando da Band aqui, etc e tal. Mas é isso. Um espaço ali que você valoriza o seu produto, você valoriza os seus, né, os seus quadros, etc e tal. Então, talvez seja isso realmente. Quando a gente fala de falta de carinho, não é tempo no ar, né? Seriam os conteúdos direcionados ali e tal, para poder, de fato, criar uma retenção do público, né? Porque senão você tem o público indo na corrida de vez em quando interessa ou não. Você não consegue, de fato, cativar uma audiência.
E de novo, assim, que é o principal só, até pra gente encerrar esse assunto, porque eu também sei que vai chegar em profissionais de lá, não é nem eu acho, eu sei que vai chegar, até por amigos que a gente tem e tudo mais, né? É respeitoso, muito. De forma alguma a gente quer ser desrespeitoso aqui, porque, né, a gente sabe quem que a gente gosta e tudo mais, mas o grande lance aqui é que, assim, o compromisso inicial... que a gente tem com a nossa audiência aqui também, né? Então, só por isso, eu me sinto na obrigação de ser honesto com a minha audiência ao falar o que eu acho, assim, né? E eu evito ao máximo, já dei alguns spoilers em alguns momentos, mas eu já acabei soltando um pouco mais aí, mas é tudo na camaradagem, no máximo do respeito, tá bom? Bom, quem quiser entrar em contato junto com a gente aí, pode mandar mensagem pra mim no meu Instagram, pode mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar
comigo, Garcia, contigo, Gavi? Tem meu Instagram, que agora não tem underline mais, então arroba Gabriel Gavinelli, isso no Instagram, no TikTok arroba Gabriel Gavinelli F1, então segue a gente lá, a gente segue de volta também, manda mensagem. Trocar umas ideias aí sobre Fórmula 1, Garcia.
Boa, perfeito. Quem quiser falar comigo, meu Instagram, @carlosgarciafm. Segue aí, troca ideia, eu trago alguns comentários sempre aqui também. E vai ter sempre alguma coisa legal aí pra gente trocar uma ideia. Beleza? Valeu demais aí a presença de todo mundo. A gente agradece demais. Tamo super junto e valeu você também, Gavi.
Valeu você, parceiro. Tamo junto. Um abraço aí. A gente se vê sexta-feira.
Sexta-feira a gente se vê. É isso. Tamo sempre junto. Tchau.
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.